Casa de São Roque tinha aquela característica. A da Padroeira era o retorno dos...
É, do pessoal que morava fora, né? Que vinha pra cá, né? Faziam... Eles iam em caravana, né? Enfrentavam lancha, tudo, né? Vinham pra cá e pra fazer, prestar sua homenagem à Padroeira da cidade. Isso desapareceu, né? Esse lado místico do paratiense que estava fora desapareceu por estrada, porque agora passou a vir aqui quando quer, ficou fácil, né? Está aqui, então não precisa fazer caravana para vir aqui. Então na festa da Padroeira aparece aí um ou outro, mas não mais naquela condição de caravana, né? Uma lancha cheia, né? Isso não tem mais, acabou, né? A festa do Espírito Santo está sendo, atraindo mais do que a festa da Padroeira, porque a festa do Espírito Santo está recompondo todo o seu lado folclórico, né? Ah, aquela parte de dança dos velhos, aquelas coisas antigas que deixaram de fazer durante muito tempo, e estão refazendo, estão tentando refazer, né? E tinha, então, o próprio sistema de bandeira e de folia atrai muito turista aqui, para eles é uma novidade desse negócio, né?
E o que o senhor acha do turismo, quer dizer, para a cidade?
Olha, eu tenho uma ideia muito, muito... Eu contesto um pouco esse negócio, sabe? Eu acho que hoje nós estamos pior, assim, nossa condição de independência hoje é pior do que era anos atrás, embora nós vivamos numa situação melhor. Eu estou sendo contraditório, você vai entender. Digamos, antes de haver o turismo, antes de haver essa invasão da estrada do Rio Santo, da reabertura da Barra de Cunha, da Vila do Paulista, Paraty era uma cidade pobre, mas vivia por si mesma, né? Comia o feijão que aqui era plantado, o arroz que aqui era colhido, o leite que aqui era produzido, e a banana da terra, e tudo era daqui mesmo, e ainda sobrava. De maneira que as crises que pudessem acontecer por aí, inclusive o grande craque de 29, que não afetou em coisíssima nenhuma, né? Hoje, se chega no fim de semana e chove muito, já a cidade fica apavorada, porque não tem turista, não entra dinheiro, está todo mundo dependendo disso, porque nós não temos mais lavoura, não temos mais nada. Então, eu, particularmente, acho que hoje nós somos mais dependentes do exterior do que naquele tempo. Naquele tempo nós vivíamos uma vida modesta, mas independente, não dependíamos de nada de outro, né? Concorda?
Concordo. Hein? Muito pouca gente pensa assim.
Eu penso assim, né?
o seu Zuzu lembrou a história do... Quer dizer, que a cidade ficou mais vazia, né? Porque as pessoas venderam as casas
e foram morar... e foram morar para fora, né? Hoje tem aí uma boa percentagem de casa que fica fechada a maior parte do ano, né? Porque, inclusive, esse pessoal que veio para cá, primeiramente, antes da Rio Santos, esse pessoal com a vida da Rio Santos e com o maior afluxo de turistas, principalmente do turista chamado farofeiro, eles não gostaram disso, porque para eles a pior poluição é a poluição humana, né? Então a cidade não tem mais aquela característica de uma cidadezinha tranquila, sossegada, chega fim de semana que está cheio de gente, pessoal que entra aqui de manhã, 5 horas da manhã, batendo bumbo, fazendo bate-cumbo com os próprios cordas de samba. Isso aborrece até a gente, quanto mais eles tentam cá para descansar, né? Então eles diminuem a vinda para cá, só em períodos de férias maiores, não sei o que. E até algumas famílias deixaram até de vir, né? Estão até tentando vender o que tinha. A abertura da estrada, se houve a vantagem de ligar para aqui com o resto do país, né? A gente não tinha ligação, só a ligação precária com Cunha e a ligação de lancha com a tragediana de uma garantia, para que tem que ir para o Rio. Mas tem esse outro aspecto, né? E, inclusive, olha, o aspecto cultural da cidade não melhorou. Porque o que nós temos hoje de ensino, nós tínhamos antes da estrada. E até em melhores condições, embora fosse particular. Mas o dono aceitava ter um certo número de pessoas gratuitas, né? Ele era mais idealista que provavelmente um empresário.
Isso que escola? A escola mista?
Não, eu falo já a parte do segundo grau, né? escola normal, escola de comércio, ginásio, né? O atual SEBRA.
Uhum.
Certo? Isso foi adiante da estrada, né? Antes da estrada que aconteceu.
Agora, Dr. Moura Brasil, qual é o papel dele aí? Que eu vejo a escola e vejo referências.
Pois é, o Moura Brasil veio para cá numa situação interessante. Ele era um dos grandes acionistas daquela fazenda, daquela companhia que comprou a Terra do Pato, certo? Okay. Aquilo que era uma cidade limitada, hoje se transformou numa cidade anônima. E o Moura Brasil, que era engenheiro lá no Rio de Janeiro, foi induzido a comprar um certo número de ações. Quando ele viu tudo ia por água, acho que o Banco Fluminense da Produção, era um banco lá de Petrópolis, se não me engano, mas faliu, e eles iam perder tudo, o Moura Brasil assumiu o acervo de tudo e veio para cá. Ele não foi feliz na condução da tal empresa, não. A empresa continuou aí.
A empresa era uma fazenda para plantar?
A empresa era fazenda, tinha uma parte de elétrica, né? Tinha uma usina elétrica, tinha a pretensão de produzir fábrica de doce, qualquer coisa. Mas o fato é que ele também adquiriu a empresa de energia elétrica da cidade, para ver se fazia remontar, mas ele não foi pedir isso tudo, não. Mas ele conseguiu. Ele era muito idealista e conseguiu instalar um ginásio na cidade. Né? Instalou um ginásio, logo depois instalou uma escola normal e, em seguida, uma escola de técnico comercial.
Isso então, no final dos anos 50?
Por aí. Final dos anos 50. Não, isso lá para os anos de 55, 56, por aí assim. Entendeu? Fazer assim, 56, né? Por aí assim, né?
E ele morava aqui?
Morava aqui. Sobre a história do Moura Brasil, e a função dele, aí o trabalho dele na escola, aqui tem uma moça que pode dar todos os dados a você. Você conhece a Fanny, o Banana Fanny?
Não.
A Fanny foi secretária dele durante um certo tempo, secretária do colégio, secretária da parte do colégio. Fanny Eurídice de Oliveira, o nome dela. Ela é professora aí, está. Procura por ela, ela conhece bem a parte do Brasil. Ele teve uma influência decisiva na parte escolar do Paraty, entendeu? E não houve nada, não houve nenhum progresso depois que passou para o Estado. Ficou naquilo que ele tinha feito mesmo. E até piorado, né? Porque ele cuidava aquilo com todo carinho, né? Ele se dava o luxo, ele tinha tanto orgulho daquilo que a festa de formatura era feita com muita pompa. Ele uma vez conseguiu que o Nebrão de Lima, como o prefeito do Rio de Janeiro, né, viesse para ninfar uma formatura de professor em Paraty. E ele veio, né? Porque o Moura Brasil era uma família muito importante do Rio, né? Uma família de um certo destaque, né? Ele tinha muitas ligações. Ele se dedicou muito a isso aqui, né?
E quando Amaral Gurgel foi interventor? Amaral Gurgel? Não,
Amaral Peixoto.
Amaral Peixoto. É porque eu liguei com Amaral Gurgel, que é a família daqui, né? Quando Amaral Peixoto foi interventor.
Mas Amaral Peixoto também faz parte da família.
Pois é, porque ele é daqui. E ele teve uma atenção para Paraty que os outros não tinham, não teve?
Olha, o Amaral Peixoto não, nem conhecia Paraty, ele não é filho de Paraty, né? Não é?
Não.
O pai dele que era filho de Paraty, né? O pai dele saiu daqui muito moço, muito
foi para Minas, né?
Foi estudar para medicina, né? Estudar medicina e não voltou mais aqui. O Amaral Peixoto, como interventor do Estado, desconheceu Paraty.
É?
Desconheceu Paraty. Em 45, com aquele movimento de voltar à democracia, voltar à eleições, não sei o que, tá? Então Amaral achou que tinha que conseguir um elemento da terra que pudesse lhe garantir o sucesso aqui, né? Ele tinha sucesso em todas as cidades, né? Então ele foi que escolheu o Jânio Padre, viu? Falar Jânio Padre, né?
Já.
Que tinha sido chefe político anteriormente. Não por tanto tempo como Conde, ainda, mas ele tinha sido por pouco tempo. Porque a Revolução cortou logo aí pelo meio. E ele
não. Não, a Revolução de quê?
A Revolução de 30, de 30, né? Porque ele foi. Ele teve. Como é? Ele começou a ter mando político, atuar diretamente na política em 29. Né? Em 30 houve a Revolução, acabou-se o sistema democrático. Não é isso? E em 30, aí eu acho que em 35, 36 houve a eleição, o irmão dele, o Luiz Félix Mundo Padre, era irmão do Jânio Padre, foi prefeito. Em 37 houve um golpe. O golpe do Getúlio, né? O Estado Novo. E novamente acabou o sistema democrático. O Jânio Padre não foi o elemento que tivesse que se aliasse ao Getúlio, tanto que ele foi aposentado, ele era coletor federal, foi se aposentar, ele foi aposentado por ser contra o regime. Ele foi até punido, né, pela ditadura. Mas o Amaral Peixoto chamou para ele chefiar a facção política dele em Paraty, mas ele impôs umas condições. Ele impôs a condição da construção do grupo escolar, da construção de escolas nos distritos e da construção dessa ponte aqui, que veio a ser feita já depois no outro governo, mas os trabalhos, todos os feitos, e na dragagem dos rios, que o rio aqui, a cidade estava muito cheia de pântano em volta, né? Ele impôs essas condições para chefiar o partido do Amaral Peixoto em Paraty. Foi aí que o Amaral Peixoto começou a olhar para a partida. Realmente, ele comandou, construiu o grupo escolar, tomou as primeiras providências para fazer a ponte, né? Essa e aquela lá de cima, chamada Ponte Branca, né? Que também não tinha caído em 35, 36, uma enchente que veio aí. As escolas do distrito foram construídas também, é isso? Mas ele, logo depois, ele perdeu a eleição. No período seguinte, ele perdeu a eleição. E acabou.
E ele era o quê? Um fazendeiro?
Não, não. Ele foi antes tudo, ele foi marítimo. Aqui tinha uma empresa de navegação, que se chamava como a Empresa Garcia, tinha uns navios que faziam ligação Rio e Paraty. Ele parece que era copiloto. Qualquer coisa, não me recordo bem. Depois ele conseguiu ser escrivão da coletoria federal. Depois o coletor saiu da coletoria, por qualquer razão, que não sei, e ele passou a ser o coletor federal. Ele era muito querido porque ele tinha uma farmácia caseira, aqui não tinha farmácia, né? Então ele tinha uma farmácia caseira em casa, não é coisa de tintura isso, né? Nada de coisa demais, era aquela quantidade de tintura, ponto, brione, não sei o que, tá? E o pessoal vinha da roça, não sei o que, seu João, minha filha está com febre, ele pingava aquelas gotinhas, não sei o que, mandava tomar uma colher de dois, duas horas, não sei o que, e sempre...
Tipo homeopatia.
É, exatamente, mas era alopatia mesmo, tá? E o pessoal gostava muito dele, tinha muita fé nas coisinhas, nas mesinhas dele, né?
Então ele tinha uma boa base eleitoral.
Boa base eleitoral, né? Além disso, ele tocava pistão na banda, né? Ele era o pistonista da banda, era o chefe da banda praticamente, né? E depois ele veio ser político, foi prefeito, né? E ele foi. Nós temos aqui hoje o cemitério, que foi ele que restaurou, né? Essa ponte que está aí foi feita no governo dele.
Depois dele, quem veio como prefeito? Quem é que
depois
veio
dele veio o Deli, né?
Ah, foi Deli depois dele.
Nosso grande azar.
Ele não é daqui, né?
Derli não. Derli? O Derli veio. O Derli é de Santo Dumont, em Minas, né? Mineiro. Não ouviu o Derli, né? Você sabe, né?
Sei. Não era daqui.
Não era daqui. Não, mas ele viveu aqui muito tempo. Ele veio pra cá em 46 e faleceu o quê? Uns 3 anos atrás, né? 2 anos atrás.
Só isso?
Ele concorreu à eleição de prefeito, não faz mais, né? Ele perdeu na eleição do Edson.
O Edson foi 83,
84. Faz uns 6 anos que ele morreu, uns 6 ou 7 anos, né?
Não, quando eu comecei a vir pra cá, porque eu vim em garota, depois comecei a vir pra cá trabalhar em 84 e ele não estava vivo mais. Deve ter sido, foi quando o Edson era prefeito.
É. Agora, quando a segunda vez.
Né?
Ele foi candidato também e perdeu. Ele não aceitou, teve um infarte aquele negócio. Né? Bom, ele já tinha tido um infarte antes, né? Ele achou que o prestígio dele é antigo, porque ele foi um cacique na política daqui mesmo, ele mandou mesmo, né? Ele era o único médico da terra, e depois era um camarada de. Eu fui sempre contra ele. Embora eu na Santa Casa fosse provedor e fosse médico da Santa Casa, eu sempre me dei com ele bem, particularmente, politicamente, fui sempre contra ele. Inclusive, quem fez a pergunta contra ele fui eu. Mas ele não se pode negar que ele é um homem, um médico.
Mas ele foi acusado de quê? De roubo? De desvio de verbas?
Ele foi delação, né? Ele desviou uma boa verba da prefeitura, ele foi provado que sim. Eu tinha que fazer o que, né? Porque era ele ou eu, né?
Não, essas coisas, se mais pessoas prezassem a honestidade.
Era uma coisa que não, era uma coisa que viria à luz logo, logo, né? E ele se defenderia como um prestígio político que tinha. E eu não podia me defender, porque.
Envolvia o senhor também.
Não, eu era o contador da prefeitura. Eu tinha obrigação direta no negócio, né? Tá certo? Eu dei um mando para ele. Ele não quis. Eu peguei, comuniquei o fato à Câmara, né? Assumiu, né? Embora a cidade toda era danada comigo, mas eu não queria.
Hoje eu conversei um pouco com o senhor Alcibíades, que estava falando que foi quando o senhor organizou o PTB, né?
É, o Alcibíades organizou o PTB.
Que ele, a princípio, era a favor e depois teve uma incidência e ficou contra.
O Alcibíades, o Nardelli, né? O Nardelli que foi prefeito, eu falei que em 54 ele era o prefeito. O Nardelli também foi um apaixonado dele, por ele ali, né? Ele era correligionário daqueles fiéis mesmo, né? Depois ele rompeu, né? A coisa foi tão gritante que ele rompeu, né?
O senhor nunca teve mandato político?
Eu fui vereador numa ocasião.
Por que partido?
Pelo PSD. Mas eu fui numa condição muito sui generis, sabe? Porque eu não era. Eu nunca tive pendores políticos assim para disputar cargo. Eu gostava muito da política, fui politiqueiro, gostava de coisa, fui delegado do partido, junto ao Partido Nacional, mas eu não gostava do contato direto com o eleitor, tá pedindo voto, esse negócio, eu achava muito desgastante isso. Nunca tive paciência para o trato com o eleitor, sabe? Então eu nunca me candidatava a nada. Mas num determinado ano, faltou um elemento para compor a chapa. Ele disse, não, gente, então vou botar você aqui, você não faz questão mesmo, entra aí. Eu entrei e fui eleito da porcaria da chapa. Mas como o próprio partido tinha interesse, nós perdemos a eleição, né? O meu partido perdeu a eleição. Então havia mais interesse em que eu ficasse na prefeitura, na função de contador, do que na Câmara como vereador, porque eu não podia exercer as duas concomitantemente. Então eu só frequentei as três sessões da Câmara. E aí pedi licença. Assim, por tempo determinado, eu voltei minha função. Só voltei numa outra sessão no dia da bendita Revolução, que pareceu aqui uma soldadeira.
Quando? 64?
64.
Como é que repercutiu aqui a Revolução de 64?
Bom, no grupo dominante, que era o grupo do Derby, repercutiu mal, né? Porque eles estavam aqui com o Clube dos Onze organizado, aquele negócio todo. Estavam andando na cidade, né?
O que é o Clube dos Onze?
Aquele Clube dos Onze do Brizola, não se lembra?
Eu não me lembro dessas coisas.
O famoso Clube dos Onze do Brizola, organizando em cada cidade, para mandar invadir de terra, mandar tomar conta de tudo, entendeu?
Tá.
Aqui em Paris também tinha isso, né? Tudo isso, né? Então, essa gente não para eles, eles eram todos os Jamular, né? Todos eles eram, pendiam para o lado do Jamular, né? Nós, que a facção que eu pertencia o PSD, que embora na esfera federal estivesse aliada ao Jamular, aqui em Paraty nós não tínhamos nenhuma ligação com o PTB, nem coisa nenhuma, nós éramos um partido à parte, né? Os outros partidos formavam uma coligação, a UDN, o PSP, o PDC, o PTB, chamavam coligação paratiense, e o PSD não estava do outro lado, então estava perdendo essa eleição. Mas...
Quem era o chefe político do PSD?
Olha, o chefe político começou com o Jânio Quadros, depois ele ficou muito velho, acabou morrendo, né? E ficou aí uma hora João Calixto, outra hora outro, ficou mais ou menos um sistema de colegiado. E como não tinha mesmo um elemento assim carismático, né? Como tinha do outro lado dele, né? A gente perdia a eleição, né? Tá certo? Mas para nós lutávamos contra aquela corrupção que havia, né? Porque havia muita corrupção, a gente lutava contra aquilo. Inclusive, a cassação do prefeito foi uma luta contra a corrupção, né? Então, nós recebemos bem a revolução, né? A desilusão veio depois, né?
O senhor disse que veio soldadesca para cá?
É, não. Veio para cá um delegado especial e mais um grupo de policiais, assim, de princípio, né?
Para tomar o poder?
Não para tomar o poder, não.
Para
ver
eles,
autoridades,
não,
então? Para ver aí, ver se tinha comunista, prender comunista, isso aqui, não prenderam ninguém, né? Depois veio o pessoal da Marinha. Aqui teve subordinado da Marinha, foi que fez todos os inquéritos por aqui, né? E aí sim, aí chateou a gente, né? Não, no fim não prendeu ninguém. Houve umas pessoas foram presas. O Deli foi preso, o prefeito de então foi preso. É, mas foi preso e foi solto também, logo depois. E depois foram todos absolvidos. Porque o que eles queriam? Aqui não tinha comunista. Podia ter um corrupto ou outro, mas comunista não tinha ninguém. E eles tinham aquela obsessão pelo comunismo, né? Pelo menos aqueles transmitiam, né?
Uma obsessão. E depois da Revolução, os prefeitos são nomeados, né?
É, veio um período de prefeitos.
E eram pessoas daqui ou eram pessoas
não,
que...
Nomeado, não,
não. Era eleito?
Não, eleito.
Tinha eleição?
Tinha eleição, sim. Não deixou de ter eleição. Porque aí, olha, o Castelo Branco acabou com os partidos antigos, né?
Tá.
E criou, o MDB e a Arena, certo? Aqui em Paraty não se fundou o MDB, se fundou a Arena e depois o pessoal do Deli entrou na Arena também. Então ficou a Arena 1 e a Arena 2. Aí a primeira eleição que houve, logo em seguida, a Arena 2 ganhou, o Deli perdeu a eleição. Foi eleito esse prefeito atual. O Aloysio foi eleito. O Aloysio, que já tinha sido prefeito indicado pelo Deli, foi o prefeito eleito logo depois da Revolução. Pela Arena 2, certo? Já contra o Deli. É pra ser mil, né? Certo? Depois do Aloysio, veio o Paulo Carijó. Certo? O Paulo Carijó teve um mandato dele cortado. Porque cismaram lá de fazer coincidência de mandato, de descoincidir mandato, qualquer coisa dessa, eu sei que o mandato dele de 4 anos passou para 2. Não é isso? Depois do Paulo Carijó veio o Edson, né? No seu primeiro mandato. Depois do Edson veio o Dito Gama, depois voltou o Edson, né? E agora o Aloysio novamente. Eu acho que em 64 para cá é só isso.
É.
Em 64 o prefeito chamava-se Luiz Vieira Ramos.
E a guerra repercutiu aqui de alguma forma, a Segunda Guerra?
A Segunda Guerra, digamos assim, havia um interesse muito grande pelo repórter Essa, né? Entendeu?
Queriam saber notícias.
É, o repórter Essa aqui era o rádio, né? Aqui tinha dois botequim, né? E todos eles tinham dois rádios bem possantes. Então, quando eu tocava lá o prefixo do repórter Essa, já ia correndo para ver a notícia, né? Os jornais chegavam aqui com bastante atraso, né? Porque a lancha era de assim de anão, e na Revolução, na guerra, teve período de casa assim, de 2 em 2 dias, né? Então o jornal chegava, então a gente mantinha um conhecimento da coisa pelo repórter Esso, né? Então, a Rádio Nacional, né? E o pessoal era bem, bem atento, né?
Mas não chegou a alterar a vida da cidade?
Da cidade, não, não alterou nada, não. Saíram daqui, porque daqui saíram 3. Para que deu 3 pracinhas, digamos assim, né?
Dona Milotinha conta, acho que de um irmão dela.
Um irmão dela, que é falecido, né? Teve um outro irmão que deu vivo, que não chegou aí para Itália, mas foi até Fernando Noronha, certo? Tem aí Humberto França, que é vivo, mora aí até hoje. E um rapaz de Itaquari, que parece que morreu até por lá mesmo, não sei.
Agora, uma coisa assim de impressão do senhor com relação à história da cidade, assim, uma coisa que o senhor, que tenha marcado o senhor nessa nesse período, quer dizer, desde que o senhor nasceu até hoje, o que que na vida da cidade, assim, lhe impressionou mais ou lhe marcou?
Olha, sinceramente, o que marcou mais foi a instalação do ginásio, sabe? Porque parece que era muito pobre de ensino. Eu sei disso porque eu fiz o curso primário fora daqui e não tinha outro curso, né? Mas eu sempre fui um rato para livros, né? Gostei, uma traça melhor de livro. Assim, né? Eu, todo o dinheiro que eu economizava era para comprar um livro. Com isso a gente vai ficando um pouco, vai conhecendo um pouco mais que os outros, né? Porque mesmo que não tenha alguém para conduzir a gente, a leitura ensina por si mesmo, né? E a gente sentia, né? Sentia a pobreza da cidade, a pobreza cultural da cidade. Sentia mesmo. E se eu tive alguma vida assim mais atuante na cidade, foi em decorrência disso, dessa pobreza que tinha por aqui. É, por exemplo, de procurar uma pessoa na Santa Casa para ser escrivão. Eu ia ser escrivão por quê? Porque não era fácil encontrar uma pessoa que soubesse fazer, elaborar uma ata com facilidade. Ele fala, no meu tempo de rapaz, né? E eu fui ser contador na prefeitura quando eu não era nem contador. Eu tinha tomado aula de contabilidade em decorrência da guerra. Aqui tinha tido há muito tempo. Posso voltar no ar? No tempo?
À vontade.
Aqui teve, muito tempo atrás, digamos assim, quando a minha mulher nasceu, então, assim, porque foi ele que batizou, um padre alemão, que aqui deixou a batina, se casou com uma moça daqui, logo em seguida enviou o voo, se casou com a prima dela. E daqui ele se mudou para a Ilha dos Reis, ele foi ser o contador-chefe daquela empresa Munho Fluminense. Ele estava radicado em Angra, ele estava bem de vida. Quando estourou a guerra, esse do aí alemão, ele foi praticamente escorraçado de lá, né? E ele voltou para Paraty. Veio ele, a mulher e três filhos que ele tinha. E chegou aqui a uma situação bem precária, né? Então, como ele era muito bem quisto aqui, as famílias aqui acharam que você monta uma escola noturna e nós mandamos nossos filhos para ser seu aluno. E começou então a dar umas aulas. Ele melhorava um pouco o primário da garotada, né? E eu entrei também, rapaz, entra lá para ajudar o Saul. E eu entrei, o Saul percebeu que eu estava um pouco acima daquele que estava ensinando. E como ele era contador em Angra, ele começou a me ensinar contabilidade. Né? Daí é que eu passei a exercer essa função sem ser, né? Eu só vinha conseguir o título de contabilidade. Um tempo depois que eu tenho aqui, eu entrei no colégio, aí fiz o exame de madureza, né? Fiz o exame de madureza e entrei no colégio aí para tirar o diploma, né? Certo?
E
mas
o senhor...
minha escolaridade é de curso básico, né?
E o senhor comprava os livros aonde? Aqui mesmo?
Livros?
O senhor falou que todo o dinheirinho que tinha era para comprar
um
livro.
Então, digamos assim, o senhor Jango tinha uma biblioteca boa, né, que ele colocava à disposição da gente, que gostava de ler. E a gente pegava os jornais, aquele negócio de coisa, encomendava ele. Ele viajava ao Rio todo mês, né? Ele prestava conta da coletoria, todo mês ele viajava para o Rio. Então, a gente dava um dinheirinho para ele fazer a compra. Quando eu passei a... Também aqui, de vez em quando, aparecia vendedores, né, de livros. E quando eu passei a viajar, eu não deixava de perder um dia no sebo para comprar a maior quantidade de livros possível, né? Entendeu? Eu sempre gostei muito de ler, né? A parte de quanto depois eu comecei, quando eu entrei na prefeitura, por força do ofício, né, eu tive que comprar livros especiais, né? Comprar livro de contabilidade pública, esse negócio todo aí. Eu fui fazendo um pouco de autodidatismo, né? Depois eu fui na escola e já vou, né? Entendeu?
Isso aí, você tirou o diploma.
Tirei o diploma.
E o senhor colaborou em outro jornal, além desse que o senhor colabora agora?
Não. Assim, colaborar diretamente, não. Primeiro, digamos assim, aparecia aqui, eu fui correspondente do Diário Carioca um certo tempo na cidade, né? Tem até uma carteirinha lá em casa com uma pratinha do Diário Carioca. Eu fui correspondente da noite. É, Diário Carioca e a noite. Fui correspondente.
Era correspondente de Paraty dos jornais.
Isso, é. Eu mandava as notícias que eventualmente ocorresse por aqui. Eu mandava para lá e conseguia algumas assinaturas. Com isso eu recebia o jornal de graça, né? Era só o que eu ganhava, só isso, mais nada. Não ganhava nada, não. E esse jornal agora, já faz o quê? Faz uns 4 meses que começaram a me aborrecer aí para fazer uma página das coisas de Paraty, entendeu? Coisas que eu me lembrasse de Paraty. E eu vim fazendo isso.
Sobre o que, que o senhor já escreveu?
Olha, eu fiz a primeira coisa que eu escrevi. Eu tive em 74, eu tive uma paralisia facial, sabe? Bastante grave. Isso me obrigou a viajar, 74, 74, viajar para o Rio. Toda semana eu ia no Rio, eu ia numa clínica lá, fazer um tratamento. Né? E como a viagem era muito cansativa, eu viajava escrevendo. E foi aí que eu comecei a escrever. Depois eu achei que é tudo muito piega, né? Tudo muito, coisa muito, muito boba, acabei rasgando tudo. Né? E depois mas antes de eu rasgar, eu mostrei algumas pessoas que viram, umas gostaram, outras concordaram comigo, era bobagem mesmo, né? Eu sei que agora o rapaz do jornal veio para mim e disse, eu preciso de alguém que colabore comigo, que tenha é difícil preencher o jornal, não sei o que, depois de